Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Tudo sobre um montão de dúvidas na declaração do imposto de renda que você mandou pra gente. Tem muita coisa interessante, então hoje vai ser outra vez só sobre isso. Ouvinte Carlos Brasil, ele mandou um e-mail para a gente no encontro@ebc.com.br. Várias dúvidas e a gente aproveitou, conversou então com o nosso analista convidado e as dúvidas dizem respeito a quê? A pensão alimentícia e como é que é colocada na declaração do imposto de renda. É que tem pensão alimentícia judicial, amigável, feita em cartório, e conforme o modo dessa pensão, a colocação no imposto de renda na declaração é diferente. Então vamos ouvir essa porção de dúvidas em cima desse assunto. E como sempre, quem responde para a gente é o representante do Sindi Receita, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Francisco Pinto de Souza. Vamos agora para a dúvida 33 do Carlos, pensão alimentícia, né?
Carlos, quanto aos rendimentos, você está certo. Você deve informar o FGTS na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, linha 3, pelo total recebido no ano passado, não importa se parcelado. Já quanto ao seguro-desemprego, também você deve informá-lo pelo total recebido na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, linha 24, outros, indicando aí o nome e o CNPJ da Caixa Econômica, né, se realmente o valor foi pago pela Caixa Econômica. Já a pensão alimentícia judicial, você deve informar em pagamentos efetuados, alimentando, indicando o nome e o CPF do alimentando, aquela pessoa que recebeu tal pensão alimentícia. E isso pelo total pago no ano passado, não importa se parcelado, não importa se foi através de bloqueio do FGTS. Você deve informar ainda pelo total efetivamente pago. Claro, tudo isso deve ser comprovado com documentos.
Só lembrando, Francisco, que tem pensão alimentícia, tipo bloqueio, desconto automático na folha de pagamento, e tem outros tipos de pagamento, né? Junta tudo devidamente comprovado, né?
Isso. E a pensão alimentícia, ressalto, deve ser aquele valor que está devidamente acobertado pelo ato judicial, pela sentença ou pelo acordo. Ou ainda, se for o caso, aqueles pagos ao cônjuge, ao ex-consorte, em acordo através de escritura pública, que acontece a partir do ano de 2008. Mas todo esse valor deve estar devidamente recobertado pelo ato judicial ou pelo cartório, no caso da pensão paga de forma amigável. Eu não posso, por exemplo, uma pensão judicial é de 2 mil e eu pago por fora mais 500, no total de 2.500. Eu não posso abater o total de 2.500. Se for o caso, a pessoa fez um acordo para pagar alguma coisa a mais, a sugestão é que se faça uma revisão dos alimentos, a fim de que todo o valor pago da pensão esteja devidamente acobertado pela decisão do juiz.
Só para deixar bem claro, quando é do juiz, mesmo que seja amigável, resolveu 2 mil por mês. Mas aí aparece uma escola nova, ou não sei o que, resolve pagar para o filho. Melhor colocar nesse acordo, se é amigável para o juiz, né?
Exatamente. Inclusive, vale a pena ressaltar também que não é só, o que eu posso deduzir, não é só a pensão alimentícia. Pode ser que conste na decisão judicial, a sentença ou o acordo, que além da pensão, ele ainda vai pagar o plano de saúde e a despesa com instrução. Nesse caso também, ele pode abater a despesa com instrução, a despesa médica, indicando que é para o alimentando.
Só lembrando uma coisa, então, se ele paga pensão alimentícia para um filho, esse filho é colocado como dependente somente na declaração dele, não da ex-esposa, né?
O filho vai constar como dependente na declaração daquele que tem a guarda desse filho. Então, só ele que vai poder incluí-lo como dependente. Vamos imaginar uma ilustração, não é o meu caso, mas vamos ilustrar. Digamos que eu me separei no meio do ano passado. Então, a partir dali, o meu filho, que ficou com minha esposa, passa a ser para mim um alimentando, eu pago pensão alimentícia para ele. E a esposa poderá incluir na declaração dela, se ela está obrigada a declarar, incluir esse dependente como, incluir esse filho como dependente. E vai incluir na declaração dela o rendimento recebido de pessoa física a título de pensão alimentícia judicial. Ela pode ainda fazer a declaração dele em separado, se ele está obrigado a declarar pelo montante da pensão paga no ano. Ou seja, se ele recebeu pensão alimentícia no ano acima de R$ 28.123,91, então ele pode fazer a declaração em separado. Mas veja uma situação atípica. Vamos imaginar que realmente eu me separei no ano passado. Neste ano eu posso incluir os filhos tanto como dependente como alimentando. Isso acontece apenas no ano seguinte ao da separação. Por quê? Porque até o meio do ano eles eram dependentes. E a partir do meio do ano, por exemplo, eles passam a ser alimentando.
Só uma coisa então, quer dizer, a mulher tem a guarda, no caso, então ela recebe para o filho a pensão que paga pelo ex-marido. Isso que ela recebe para o filho sendo dependente da declaração dela, é colocado como rendimento, diria, né?
Exatamente. O rendimento a título de pensão alimentícia, tanto recebido pelo ex-cônjuge como pelos filhos, são considerados rendimento recebido de pessoas físicas, e inclusive sujeito ao carnê-leão, se ultrapassa aquele teto mensal, que no ano passado, a partir de abril, era de um pouco mais de R$ 1.903.
Te agradece. E lembrando também outra coisa, tem dúvida, manda para a gente, que a gente manda para ele responder através do nosso e-mail, emconta@ebc.com.br. Amanhã tem mais. Inté e Axé.
É da sua conta.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.